Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Prometo que não ocuparei os 20 minutos para fazer um registro que na última quinta-feira nós estivemos em Porto Velho na posse da nova diretoria do Sindicef, a qual saiu da presidência o presidente Daniel Pereira, atual vice-governador, e assumiu o Dr. Abson Prachetes, do município de Jaru, que assumiu a presidência do Sindicef, juntamente com o vice-presidente Mário Jorge, do PDT, parceiro nosso, grande professor, atuante dentro do sindicato, principalmente no Sindicef, que defende os servidores federais do estado de Rondônia. Então, meus cumprimentos ao presidente Abson Prachetes, meus cumprimentos também ao vice-presidente Mário Jorge. Conte com nosso apoio, nós continuaremos trabalhando aqui da mesma forma que quando o Daniel Pereira era presidente e hoje ele continua atuando como vice-governador, mas dando total apoio ao Sindicef. Outro registro, presidente, é sobre a nossa querida BR-364. No sábado nós fomos, na sexta-feira nós fomos até Pimenta Bueno, na volta fomos à Alta Floresta e encontramos a BR-364 completamente danificada. Um serviço que foi feito ano retrasado, foi refeito ano passado, entre Pimenta Bueno e Riozinho, está praticamente intransitável. É uma situação delicada. Nós já denunciamos por várias vezes, fizemos diligência enquanto a empresa estava refazendo aquele trecho. Nós apontamos naquela época que o serviço que estava sendo feito era um serviço mal feito que não aguentaria uma chuva e não aguentou. Uma chuva, a estrada entre Pimenta Bueno, Riozinho, Cacoal, Presidente Médici, está completamente esburacada. Foram gastos ali milhões de reais e o problema continua, cheio de buraco e a chuva ainda não terminou. Ontem nós saímos de Jiparaná, fomos a Porto Velho e da mesma forma, entre Jiparaná, Ouro Preto e Jaru, está um desastre, não dá para andar, é um problema seríssimo, um buraco atrás do outro e buraco no acostamento esperando espaço para entrar na BR. Da mesma forma, um trabalho que foi feito ano passado entre Ariquemes e Porto Velho. No trevo de Ariquemes está quase praticamente intransitável, daqui a pouco vai interditar o trânsito na BR-364 por um serviço que foi feito ano passado que está completamente esburacado. No município, na cidade de Itapuã do Oeste, onde foi duplicado, tem trechos que tem que sair da BR, entrar na cidade para poder passar. Então, espero que o DENIT tome providência, pois é a nossa BR que está com problema. É a única BR do estado de Rondônia, é a nossa espinha dorsal, é a nossa única BR para dar o escoamento da nossa produção e também os rondonenses podem sair do estado somente através da BR-364. Hoje de manhã eu já estive no DENIT, mas infelizmente não encontrei nenhum diretor lá para conversarmos sobre a recuperação e a restauração da BR-364. E é nesse sentido que nós marcamos um debate, uma audiência pública da Comissão de Infraestrutura para o dia 28 de abril na cidade de Porto Velho. Nós convidamos a NTT, o DENIT, a EPL para debatermos a concessão da BR-364 com a sua duplicação. Tivemos a parceria do nosso presidente Eduardo Braga, da Comissão de Infraestrutura, onde nos apoiou incondicionalmente. Vamos fazer, então, realizar esta audiência pública no Palácio do Governo, em Porto Velho, junto com o governador Confúcio Moura, junto com o vice-governador Daniel Pereira, com o deputado Ayrton, para discutir o modelo de concessão e como vai ser feito não somente a restauração emergencialmente, mas também a duplicação da BR-364, assim como o contorno norte de Porto Velho, para que os caminhões não precisem atravessar o centro da cidade para embarcar o seu transporte nas balsas que vão a Itacoatiara, e lá em Itacoatiara ganham fazem um transbordo para grandes navios e sigam viagem. Então, será importante, eu já convido aqui a população para assistir essa audiência pública que vai ser transmitida ao vivo pela TV Senado e também pela Rádio Senado, para que a gente possa discutir sobre esse tema, PR-364, a sua restauração emergencial, a sua duplicação e de que forma está pensando a EPL, a NTT e o DENIT com relação à sua concessão, para que nós possamos ver essa novela se encerrar e termos uma 364, de fato, dando condições para a nossa população que ali trafega e também, não só a população, mas também a produção do estado de Rondônia e a produção do estado do Mato Grosso, que passa por Porto Velho, passa por Rondônia. Nós teremos esse ano a dragagem do Rio Madeira, que se iniciará logo após o término das chuvas, que já deve ser nesse mês de abril. A partir do fim da dragagem, a tendência é dobrar a quantidade de produtos transportados na hidrovia do Madeira. Automaticamente, esse produto vai ser transportado também pela BR-364. Portanto, é importante a restauração imediata e emergencial da BR-364, assim como também a sua duplicação. Outro tema que eu trago também nessa tarde, senhor presidente, é o Brasil que nós estamos vivendo hoje, essa verdadeira cruzada contra a corrupção. E isso não pode parar. Esse combate à corrupção tem que continuar, tem que avançar e tem que ser mais firme. Nosso trabalho aqui no Congresso Nacional é aperfeiçoar a legislação e os mecanismos de combate à corrupção. A aprovação da PEC do fim do foro privilegiado, que está tramitando aqui no Senado Federal, será um grande golpe na impunidade e uma demonstração de que esse Parlamento quer mesmo combater a corrupção. A PEC 10 de 2013, apresentada pelo senador Álvaro Dias e que também contou com a minha assinatura e a assinatura de mais de 30 senadores, é a que tem prioridade de tramitação. Porém, destaco que também apresentei uma proposta de emenda à Constituição, a PEC número 18, também tratando do fim do foro privilegiado. Nessa PEC, proponho a extensão do fim do foro privilegiado para todos os agentes públicos, eleitos ou não, que cometerem crime contra a administração pública, sejam eles políticos, ministros, diretores de estatais ou autarquias, promotores, procuradores, desembargadores, juízes ou militares, ou seja, para todos. Portanto, esperamos que, assim como assinei o requerimento com o pedido de urgência para a votação da PEC 10, também já encaminhei ofício à mesa diretora e solicito ao relator da matéria, o senador Randolfo Rodrigues, que a PEC de minha autoria, a PEC 18, seja apensada ou incorporada à PEC número 10, de autoria do senador Álvaro Dias, ou seja, para que elas transitam juntas, pois elas se completam. Assim, teremos uma lei mais completa, onde todos os níveis de cargos de administração pública ficarão sem o foro privilegiado. Precisamos aprovar essa PEC sem meio termo. Devemos discutir amplamente cada uma das emendas apresentadas, mas não podemos criar subterfúgios para manter nenhum privilégio. Nesse sentido, também precisamos aprovar todos os projetos de leis que tratam de combate à corrupção. Só assim vamos combater a corrupção com todas as forças. É isso que precisa ser feito para que o Brasil supere esse momento de crise política e econômica, para que possamos reduzir a corrupção e punir corruptos e corruptores. Isso porque a corrupção, senhor presidente, rouba a escola dos nossos filhos, a moradia das nossas famílias, rouba melhores hospitais e melhores serviços para a população, rouba o presente e o futuro do nosso país. Mais uma vez, solicito à mesa diretora, ao Colégio de Líderes e aos nobres senadores que avancemos nesta agenda. Eu, particularmente, vou continuar cumprindo com a minha responsabilidade para com a nação brasileira de blindar a gestão pública contra a corrupção e de eliminar as chances de atuação dos corruptos. pois a corrupção afeta a todos e o Brasil inteiro tem que tomar para si a responsabilidade de participar desta luta, pois enquanto houver um cidadão que se cale na espreita de obter alguma vantagem, existirá o vírus da corrupção. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.